Encerrando aí, né, o mês de junho, estamos aí já praticamente na metade desse ano de 2026. E como estão aí os seus projetos para emagrecimento, principalmente emagrecimento saudável? Então, se é terça-feira, é claro que nós temos o nosso quadro Reprogramação Metabólica com o educador físico e fisiologista Delson Brogliato, mais uma vez aqui trazendo conhecimento, informação sobre emagrecimento e, claro, o método da reprogramação metabólica. Delson, bem-vindo, bom dia!
Bom dia Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. E vamos trazer um pouco mais de conteúdo, né? Informação, principalmente para o trabalho preventivo, né?
Isso mesmo. Sobre o que vamos conversar hoje?
Então, Marcelo, quando eu estava vindo até para a CBN agora de Toledo, eu estava ouvindo a entrevista, acho que é o Dr. Fernando, se não me engano, né? Um fisioterapeuta. Falando bastante de trabalho preventivo também, né? E a gente fala muito aqui do emagrecimento, que é a reprogramação metabólica, que chama atenção. É o único método no Brasil e na Europa que as pessoas emagrecem sem passar fome, só caminhando. Né? Em média, as pessoas estão eliminando 8, 10, 15 quilos aí em 60, 90 dias, em média. Só que quando eu falo que a pessoa emagrece sem passar fome, é o mais importante, o diferencial do protocolo é justamente isso. Porque a pessoa não perde tecido muscular. E o Dr. Fernando estava falando na entrevista um pouco antes sobre o trabalho preventivo, falando muito sobre quedas. Uhum. Então, quando fala do idoso, vamos pensar, não precisa nem ser idoso, tá? Uma pessoa de 50, 60 anos de idade, uma meia-idade, se ela tem uma queda e ela está com os ossos fracos, aumenta o risco de uma fratura, né? E daí ela vai ter todo o período de recuperação, de reabilitação, então é moroso isso aí. Só que o que deixa os ossos fracos? A falta de alimento. Então, o que as pessoas estão buscando para emagrecer? A gente tem que analisar isso. Onde está a causa? É comer menos que deveria. Então, hoje, protocolos de emagrecimento. Déficit calórico, comer menos que deveria. Não vai ter matéria-prima nem para manter a estrutura. Vai perder tecido muscular junto com gordura e vai perder tecido ósseo, massa óssea também. Se eu fizer o jejum intermitente, também vai ter perda de tecido muito mais muscular e ósseo também. E se eu usar a caneta emagrecedora, também vai ter perda, porque vai dar um processo lento digestório, vai inibir o apetite, vai controlar a ansiedade, não vai comer quase, e vai emagrecer por falta de alimento. Então, todos esses protocolos que você utiliza, o comer menos, seja através de um medicamento, independente de qual, vai fazer com que utilize a gordura. Então, eles são eficientes no emagrecimento. Só que tem um lado que poucos profissionais explicam para os pacientes. É o juro que se paga. Porque quando você não absorve, ou seja, não se alimenta o suficiente, o teu corpo não tem condições nem de manter a estrutura que tem. Ele vai ter que tirar da gordura para suprir o que falta. E como que ele vai manter aquela estrutura muscular se não tem matéria-prima, não tem alimento suficiente? Então, há uma perda, sim, de tecido muscular. Hoje pela manhã, falando com uma cliente de São Paulo, ela usou a caneta emagrecedora e ela envelheceu muito. Além do corpo todo, né? Ela falou que perdeu gordura sim, ela ficou contente com o resultado de emagrecer, de eliminar peso, né? Só que aumentou muito a flacidez e envelheceu bastante. Mas o que está incomodando mais é o rosto, que perdeu tecido muscular, né? Caiu toda a pele e envelheceu. E às vezes procedimento estético não consegue reverter tão fácil isso. Ele tem procedimentos que melhoram, né? A parte da autoestima, só que não consegue recuperar o tecido muscular se não tiver matéria-prima. Aí nós entramos com um paciente desse como? Com essa parte da alimentação e o exercício. O exercício para manutenção e para definição. Mas principalmente a alimentação, nesse caso, para recuperar aquele tecido muscular perdido. E quando eu falo de trabalho preventivo, vamos pensar numa queda. Por que a pessoa perde o equilíbrio? Falta de músculo, falta de tecidos. E quando ela tem uma queda, daí ainda bate e o osso também está fraco. Se ela não tem condições de manter tecido muscular, também não tem condições de manter aquela estrutura óssea também. Então aumenta o risco de uma lesão, de uma fratura. Aqui eu não estou falando nem de osteopenia e osteoporose, que já é uma doença instalada. A gente consegue reverter isso aí, desacelerar ou estabilizar com exercício e com alimentação. Estou falando de outras situações que nem chegou a esse ponto. Então, quando pensa em reprogramação metabólica, a gente tem que entender assim, qual que é a diferença dos outros métodos de emagrecimento? Ele é mais duradouro, é a manutenção, é o pós. Porque emagrecer, tem vários protocolos hoje no mercado que fazem as pessoas perderem peso. Simplesmente, se eu sair daqui e falar assim, ó, vou emagrecer e eu tiver disciplina, e simplesmente cortar a alimentação e aumentar muito o exercício, eu também vou emagrecer. Não é o melhor caminho. Delcio, mas é alimentação e exercício. Sim, mas eu vou cortar o excesso a um extremo que vai faltar energia, vai debilitar, baixa a imunidade, aumenta o risco até de pegar um resfriado forte agora nesse período que vai estar mais debilitado o meu organismo. Eu tenho que pensar não só no resultado no momento, Marcelo. Quando eu, como fisiologista, há mais de 30 anos, eu penso como? Dar segurança para o meu paciente, meu cliente, durante o tratamento, mas principalmente após. O que eu estou ensinando ele para ele levar para a vida dele? Como que ele vai estar daqui 5 anos após a reprogramação, daqui 10 anos, daqui 20 anos? Qual é o aprendizado que ele vai ter nesse período? Então, é um trabalho que a gente faz, usa como tratamento, prevenção, mas principalmente na manutenção.
Muito, um comentário que é muito comum, e certamente você deve ouvir isso no atendimento, principalmente quando as pessoas chegam no primeiro contato que tem com você, é sobre a velocidade dos resultados. Nós temos aí várias ferramentas, dispositivos, possibilidades de emagrecimento. Muitas dessas possibilidades oferecem quase que um tempo milagroso. Você vai perder muito, muito peso em pouco tempo. Mas a partir dos relatos que você, inclusive, já nos trouxe aqui durante a sua passagem aqui pelo programa, aponta que a reprogramação também pode oferecer bons resultados em um espaço de tempo relativamente rápido. Então, talvez a questão não seja nem o tempo. Muito embora hoje as pessoas estejam mais preocupadas em perder o quanto antes aquele peso excedente, mas a reprogramação também pode oferecer isso, e de forma muito mais segura e muito mais saudável.
Marcelo, vamos trazer alguns casos de sucesso. Eu vou, como a CBN é em Cascavel, eu vou trazer um resultado em Cascavel, né? Pessoas reais aqui de Cascavel. Nós temos um colaborador que trabalhava aqui, que na época acho que ele até estava como diretor, eliminou em 40 e poucos dias mais de 20 quilos de gordura excedente. 40 e poucos dias. Delcio, mas ele, quantos anos ele tinha? Na época, 40 e poucos anos. Ah, mas ele foi atleta. Sim, ele foi atleta, muitos anos atrás. Então tem aquela memória muscular que facilita um pouquinho, te dá mais velocidade. Você condiciona muito mais rápido. Agora vamos pegar uma pessoa que não foi atleta, que não tinha menos de 50 anos, que trouxe, inclusive ela veio dar entrevista aqui na CBN, a dona Neide. Ela veio aqui presencial e deu entrevista, fez o testemunho dela. Ela eliminou em 60 dias mais de 17 quilos. E quando ela fez a reprogramação metabólica, ela me procurou, qual que era a queixa dela? Insônia, dormindo mal, cansada, processo inflamatório e dores durante o dia e baixa libido, 68 anos. Ela falou, Delcio, eu só quero melhorar isso. Se você fizer com que eu durma melhor, que eu falo muito do sono. Porque a primeira coisa que a gente melhora na reprogramação é a absorção do intestino, para ter matéria-prima para manter as funções. Equilibrar os hormônios, recuperar sem o uso de hormônio. Talvez nem precise, né? Depois da reprogramação, a pessoa refaz o exame e volta no médico. Às vezes não precisa nem entrar com a parte hormonal de reposição. Se há necessidade, tudo bem, né? Mas equilibrar a parte hormonal, recuperar tecido muscular, manter a estrutura óssea, manter o condicionamento, manter a vitalidade, manter a vida. O alimento é combustível. Então, quando a gente faz isso, a gente também melhora a qualidade de sono, porque elimina ou equilibra o nível de cortisol, aumentando um hormônio que é chamado de GH, que é o hormônio do crescimento. Esse hormônio que ele faz a mágica no nosso sistema todos os dias, sem a gente perceber. Ele que restaura tecido, ele que rejuvenesce ou desacelera o processo de envelhecimento. Só que quando eu tenho desequilíbrio hormonal, eu estou com nível de cortisol muito alto, muito estressado, irritado, em alerta, o hormônio cortisol não sobe, porque ou eu fico em alerta, em risco de vida ou morte ali nesse sentido, ou ele repousa. Como que eu vou repousar se eu estou em alerta? O meu sistema internamente está em alerta. Não significa que a pessoa é estressada literalmente. Ela está com nível de cortisol alto, ela está inflamada. E o que, que a gente fez com a dona Neide? Ela falou assim, ó, se fizer eu eliminar 5 quilos, vai ser um milagre. Porque eu trouxe sobrepeso e obesidade desde a infância. E o que, que nós fizemos em 60 dias? Ela dormiu melhor, diminuiu as dores, processo inflamatório, melhorou o humor, melhorou o libido, e ela eliminou mais de 17 quilos, 68 anos, em 60 dias. Se ela utilizasse o Monjaro, na época não tinha, quanto tempo que ela iria eliminar isso aí? Ah, talvez uns 6 meses. Uhum. Ela chegaria nos 17 quilos. Só que 17 quilos, quando eu falo 17, Marcelo, é de gordura, não de peso balança, que é diferente. Então, talvez ela eliminaria 17 quilos de peso, mas talvez eliminaria 5, 6 quilos de massa magra. E sem contar a fraqueza, falta de equilíbrio, perda de tecido ósseo, envelhecimento precoce, não ia melhorar o intestino, poderia ter algum risco de efeitos colaterais. Então, olha só a diferença da reprogramação e o uso do medicamento. E um detalhe, chegou naquele final de ano, ela terminou o tratamento, acho que foi na época de fevereiro, por aí, com 17 quilos. No final do ano, ela foi dar entrevista, acho que era lá por setembro, outubro, teve uma semana da obesidade infantil. E uma rede de TV daqui de Cascavel pediu indicação de algum cliente, não podia ser criança. Tinha que ser um adulto que foi obeso desde a infância e emagreceu depois de adulto. Daí eu indiquei ela foi dar entrevista. Ela tinha chegado a 22 quilos. E naquele restante do ano ela chegou ainda a 25 quilos. Então quando eu falo da reprogramação, o que você consegue durante o tratamento, você aprende um método. E esse método está registrado. Eu tenho o registro dele já. E a pessoa aprende e leva para a vida. Ela continua, se ela continuar o tratamento, se ela continuar seguindo esses hábitos que a gente ensina ela continua tendo resultado. Mas no mínimo ela vai manter esse resultado. Então, quando eu falo em emagrecimento, não é só durante. E depois? Como que a pessoa vai manter isso? O que, que eu ensinei ela? Que ferramenta que eu entreguei para ela conseguir manter esse resultado? Principalmente sem colocar em risco. Então, hoje a gente está consertando muitas coisas. Pessoas que estão usando a caneta ou usaram. E está tudo bem. Só qual que é a orientação? Use de forma estratégica, de forma inteligente, de preferência com uma orientação de algum profissional, de preferência comprando esse produto aqui no Brasil com nota, em local que seja seguro. Mesmo assim, corre-se riscos. Ela vai ter que mudar comportamento. Então, a gente entra com a reprogramação para recuperar esse tecido muscular, desacelerar o processo de envelhecimento e, principalmente, ela manter esse resultado depois. Agora, se ela vir antes do uso do medicamento, eu já falei hoje, inclusive, para essa cliente de São Paulo, nós ganhamos muito mais velocidade. Eu não vou ter que ficar corrigindo algumas coisas, mas tudo bem se já usou, que hoje está cada vez mais frequente. Então, eu não vou deixar de ajudar alguém que usou o medicamento. Vou ajudar e vou seguir no tratamento também.
E eu me recordo que na semana passada você até disse que agora o período do inverno é um momento, é uma estação propícia para se alcançar esses resultados até com mais velocidade.
Mais velocidade, Marcelo, porque além da nós vamos calcular a taxa metabólica basal, quanto precisa de energia para diminuir aquela carência muscular, que é a perda de tecido, para recuperar aquele tecido muscular, para fazer um anti-envelhecimento, quanto que ela vai precisar de energia para o treinamento, tudo em calorias, né? E a gente vai fazer a ingesta certinho. E a taxa metabólica diária, dependendo da atividade que ela faz de trabalho, se é sentado ou em pé, tem um custo, né? Um gasto energético a mais. Só que no inverno ela tem que manter a temperatura interna também, porque os ambientes frios, né? Então, para ela manter a temperatura, ela gasta mais energia. Então, tem mais, nós chamamos de termogênese, né? Que seja desde o processo digestório e tudo, ou para manter simplesmente a temperatura durante ambientes mais frios ali, ou climas mais frios, né? Que ela vai ter que manter a temperatura, ela vai consumir energia. E vai vir de onde? Da gordura também. Então, ela emagrece mais rápido.
E tem uma questão, aproveitando que falamos sobre inverno e você já trouxe isso na conversa também, que é a prática da atividade física. Um dos diferenciais do método é justamente esse estímulo à disciplina e manter isso cotidianamente dentro da rotina das pessoas. E eu trouxe isso porque no período de inverno algumas pessoas acabam, às vezes, não tendo aquela prática da atividade física comparado em outros momentos, até por uma questão de conforto mesmo, devido às baixas temperaturas. De repente, se a pessoa costumeiramente saía para caminhar pela manhã, logo ali no amanhecer do dia, já acaba não indo ou, enfim, fazendo um outro momento devido às baixas temperaturas, devido ao frio. Nesse sentido, como fazer essas adaptações para, claro, manter essa disciplina e manter a rotina de atividade física sem colocar aí a desculpa no frio, no inverno ou alguma coisa dessa natureza?
Marcelo, sempre a orientação na reprogramação metabólica, ela pode fazer em qualquer ambiente, né? Mas alguns clientes que estão fazendo, falam assim, Delcio, hoje estava muito frio, que nesses dias agora atrás estava temperatura baixíssima, chegando aí a próximo de zero, e ainda estava úmido, né? E às vezes aquela garoa, aquele dia chuvoso, né? Então como que eu vou falar para alguém se expor num tempo desse? Frio, gelado, ainda se molhar e fazer uma atividade e falar que vai ser saudável. Então não é um dia que ela deixa de fazer, que ela vai perder o resultado ou não vai ter o resultado. Agora se nós pegamos uma semana assim, frequente, né? Dias frios, muito frios, temperaturas baixíssimas e também chuva. É quase que impossível fazer fora. Então, daí tem clubes, entra academia, ginásios, pode fazer dentro do condomínio, na garagem do prédio, tem pessoas que fazem caminhada. Escadaria, quando a pessoa tem condições, não tem nenhuma lesão no quadril, joelho, tornozelo, ela pode fazer escadaria de forma leve. Eu costumo falar, sobe a escada, desce elevador. Sobe a escada, desce elevador. Por que não descer a escada, se é mais fácil? Porque quando você desce a escada, você tem um risco muito grande de machucar o joelho. Então, se eu estou com um cliente que ele já está com um pouco de sobrepeso, ele vai subir a escada devagar para não subir tanta frequência. Ok, isso eu vou explicar, ele vai ter a prescrição durante um tempo. Só que daí, se ele for descer a escada, o impacto é maior. Então, é um cliente que provavelmente no dia posterior ele vai sentir um pouquinho de desconforto no joelho e pode trazer uma lesão. Então, como fisiologista, eu tenho que analisar todos os casos, né? Quem que é a pessoa, que tipo de lesão que ela tem, se ela tem sobrepeso, quanto sobrepeso, se ela toma algum medicamento, se ela já tem já o início de uma artrose. Então, tem que analisar todos os fatos para colocar o exercício da maneira correta para que ela não tenha lesão, que seja algo que traga resultado. Porque se eu colocar, vamos pensar o que está na moda hoje, corredores, né? Ciclismo e o pedal e as corridas, né? Que é maravilhoso, mais pessoas estão se cuidando, mais pessoas estão... Esses dias eu ouvi até uma pesquisa que os barzinhos estão tendo uma estratégia diferente para trazer o jovem de hoje. Porque em Toledo, mesmo em Cascavel, se você for ver num domingo de manhã no lago, está cheio de pessoas fazendo caminhada e correndo e pedalando. E pessoas jovens. alguns anos atrás, talvez a nossa geração, muitas vezes estava dormindo ainda porque foi num baile, foi numa festa, foi num barzinho, uhum, e tomou bebida de álcool e vai dormir um pouquinho mais no domingo, que é o único dia talvez que a pessoa possa descansar. E o que, que boa parte dessa geração está fazendo agora? Levantam cedo e vão fazer exercício físico, atividade. Só que muitas vezes com sobrepeso. Quando a pessoa está com sobrepeso, ela tem um risco de lesão. Então daí entra o educador físico fisiologista para fazer a prescrição que não tenha risco. Uma pergunta que eu sempre faço, às vezes em palestras, em entrevistas, né? É qual que é a melhor atividade que existe? Primeiro é que a pessoa gosta. Uhum. Aí eu posso falar assim, tá, eu gosto de crossfit. Eu tenho hoje condições com 50 anos fazer o crossfit, tem que ter risco de lesão? Ah, posso ter. Ah, mas eu tô com uma artrose no joelho. Ah, mas eu tô com uma lesão na lombar. Ah, mas estou com um problema no ombro. Então, talvez nesse momento não seja a melhor atividade para mim fazer. Então, é essa análise que eu tenho que verificar. Não significa uma pessoa de 50 anos, 60 anos não pode fazer atividade de alto impacto. Como que ela está no momento? Quais são as condições? Tem risco de lesão? O que, que eu preciso fazer? Então, quando pega essas pessoas que fazem pedal e corridas, o que, que seria o ideal? Vim, se ela tiver com sobrepeso, desinflamar, reduzir esse peso excedente para diminuir o impacto nas articulações, condicionar ela para a via glicolítica depois, para condicionar, para melhorar a corrida, e daí vai colocando ela na pista aos poucos. E muitas vezes se monta aqueles grupos de 20, 30 pessoas e sai todo mundo correr. E qual que é a orientação? Cada um no seu ritmo. Tudo bem, cada um no seu ritmo. Mas e como que está o colesterol? Como que está a parte cardíaca? Tem alguma lesão na parede do endotélio? Tem alguma arteriosclerose? Ela fez exame cardíaco recente? A pressão dela está controlada? Ela usa um outro medicamento? Ela tem algum beta bloqueador? Ela usa um monitor cardíaco? Ela tem uma lesão em alguma região ortopédica, seja coluna, joelho, quadril, alguma coisa assim? Então, não é feita essa análise. Então, existe um risco muito grande. Ainda é melhor fazer algo do que não fazer nada, Marcelo. Mas eu, como fisiologista, quando eu vejo alguém que está lá, que às vezes você analisa pelo biotipo, tá? Pesando lá os seus 120 quilos, correndo, eu já sei todos os riscos que tem. Que bom que ela está fazendo algo, que não está no sofá comendo pipoca e tomando refrigerante. Mas ela poderia fazer de forma diferente. E detalhe, talvez se ela estivesse caminhando na frequência certa, ela iria emagrecer mais rápido do que estivesse correndo. Não é o valor calórico que define o que vai ganhar a velocidade do emagrecimento, é de onde eu retiro a energia. Quando eu faço atividade mais exaustiva, eu uso glicose. Predomina mais glicose, energia rápida, combustível rápido. Quando eu diminuo a intensidade, usa mais gordura. Então, é essa análise que a gente tem que fazer. E a gente faz como? Através de uma avaliação e faz a prescrição da maneira correta. Para que traga resultado, mas principalmente com segurança.
Isso só reforça aquilo que também já falávamos em outros momentos, que é quando for iniciar uma atividade física, sempre ter essa orientação de um profissional, não fazer muito por conta, porque às vezes a pessoa pode acabar escolhendo ali uma determinada atividade que não atenda às necessidades dela, não consiga proporcionar os resultados que ela tanto busca. E aí entra naquilo que é aquele tradicional e clássico ciclo da frustração, tentei, não deu certo, não consegui, mas talvez algumas escolhas foram um pouco equivocadas, que talvez com o acompanhamento de um profissional pudessem ter sido mais assertivas, e aí sim o resultado vai ser construído.
Marcelo, quando eu passo às vezes na frente de um hospital e às vezes você observa, às vezes o trânsito um pouquinho mais lento, aquelas pessoas na janelinha, alguém cuidando, então alguém deixou de trabalhar para ir cuidar de algum parente, um ente querido, talvez uma criança ou um idoso, vamos pensar num idoso, né? Agora, quem está internado lá, qual que é o problema de saúde que ela teve? Mais de 60%, os estudos já mostram, são doenças ou patologias que poderiam ser evitadas. Então, tem algumas coisas que a gente não consegue reverter mais. Então, assim, eu sempre analiso assim com o meu cliente e na minha vida também. O que, que eu vou fazer agora na minha vida e que eu vou colher daqui uma semana, daqui um mês, ou daqui 5 anos, daqui 10 anos, a longo prazo? Eu estou fazendo algo que realmente eu vou colher o que eu quero? Esses dias participei de um treinamento, eu ganhei uma muda de uma planta, né? Uma árvore, né? E daí teve lá, alguns ganharam goiaba, pitanga, bem variado assim, né? E, se não me engano, a minha foi uma pitanga. Nós moramos em Cricinho, no interior, né, de chacras, então assim, demora alguns anos para você começar a colher. Uhum. Agora a gente tem que analisar assim, se eu quiser plantar a pitanga, eu sei que eu vou colher pitanga. Se eu plantar uma goiaba, eu sei que eu vou colher goiaba. Agora, na minha saúde, o que eu estou fazendo hoje com relação à minha alimentação, exercício físico, comportamento, qualidade de sono, parte física e mental, o que, que eu vou colher, o que, que eu quero colher, o que, que eu desejo? Tem algumas coisas que eu não posso reverter mais. Tem algumas coisas que eu vou só amenizar. Tem algumas coisas só com medicação ou cirurgia que vai melhorar as condições ou dar mais condições de sobrevivência. E tem coisa que eu posso prevenir, então eu posso fazer um trabalho preventivo. Nós, profissionais de saúde, a gente fala muito em prevenção. Só que a nossa cultura, seja no Brasil ou na Europa, não é de prevenção da maior parte da população. Existe um grupo, sim, que está se pensando bastante nisso e já está começando a olhar para isso, que são os nossos clientes. Mas algumas pessoas vêm e batem na trave. Falam assim, ah, mais para frente eu vou fazer. Não toma a decisão. Ela vai continuar reclamando durante mais anos e não vai resolver o problema dela, porque ela não quer fazer nada para melhorar. Ela quer que alguém faça por ela. São aquelas pessoas que eu costumo falar, ela só reclama, ela não quer resolver. E às vezes eu pergunto, principalmente para empresário de alta performance, você só está reclamando do problema ou você realmente quer resolver? Se você quiser resolver, eu tenho como te ajudar. Eu tenho uma ferramenta, tenho um método que pode ajudar. Eu vou te ajudar com 50%, te ensinando como, me dando segurança e você executa de uma maneira bem simples. E o resultado vem. Só que depois que vem o resultado, a pessoa não quer parar mais. Recebi uma mensagem essa semana agora, até posso postar na rede social, de uma empresária de Marechal Cândido Rondon. Ela falando que está muito contente com o resultado, principalmente as mudanças do corpo, mas é incrível quando ela vai comprar roupa, ainda ela pede um número maior. E ela já não usa mais aquele número. Próximo de 50 anos de idade. Então, olha só o resultado que ela teve. Quanto de balanço que ela baixou? Uns 7 quilos. Quanto de gordura? Já passou de 10. Então, transformou a vida dela. Melhorou a qualidade do sono, melhorou a disposição, melhorou a performance do trabalho, a parte cognitiva. Menos estresse, menos ansiosa. Está muito mais feliz. Toda a questão hormonal dela, principalmente chegando no próximo 50, está melhorando bastante também. Então, isso é fazer um trabalho preventivo. E ainda está se sentindo linda e maravilhosa.
Delson, concluímos a nossa entrevista. Suas redes sociais e contatos.
Pode ser pelo telefone, Marcelo, 45-999-1240-27, ou pela rede social, se colocar Delson Brogliato ou Reprogramação Metabólica, já vai ter bastante conteúdos e informações. E para quem quiser realmente saber um pouco mais, só me chamar, que nós agendamos a consulta.
Delson, obrigado pela participação e até semana que vem.
Eu que agradeço a todos os ouvintes e a Rádio CBN pela oportunidade.